Oi, eu sou a Gabi.
E eu sou o Gil.
Nós estamos apresentando o episódio de hoje, que é a parte 2 da minissérie dividida em 3 partes dos tempos da API, onde nós estamos conversando sobre a API das antigas, a API de hoje e a API de amanhã.
É isso aí, com convidados muito especiais. No episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a Praia de Iracema de hoje. E para conversar com a gente, eu tenho aqui o Serginho. Vamos lá, Serginho, se apresente logo aqui para a galera, quem não conhece você.
Olá, eu sou o Serginho. Nasci na Praia de Iracema, mais precisamente no Poço da Draga. E moro aqui desde que nasci, 36 anos. E desde que eu nasci, desde pequeno, eu frequento a praia, porque a minha casa é próxima à Ponte Velha. E aí, ali é onde começa a Praia de Iracema. Então, para mim, toda a vida foi Praia de Iracema. Então, a minha infância foi toda marcada por uma vivência, né, de lazer na Praia de Iracema. Hoje, atualmente, eu sou bolsista na FUNSEMI. Eu trabalho com cartografia, sou geógrafo e também desenvolvo atividade de turismo comunitário diferenciado, porque é de interação, tanto no Poço da Draga como na Praia de Iracema.
Pois tá aí, né? Chegou. O fraco veio.
Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.
O que é a API hoje? Sentimos que a API é um momento de transição, em que a gente consegue ter saudade do que está se modificando e enxergar um futuro anunciado em cima do que está se movendo. Mas onde a gente fica nesses momentos de transição? Como a gente enxerga a API de hoje, de fato? Ter passado e estar passando por uma pandemia nesse meio tempo é como se a gente tivesse a lembrança de uma API de hoje, levando em conta a Praia de Iracema de 2 anos atrás. Mas a API de hoje ainda não é nem o que se pretende ser, sendo que também não é mais o que se era. Muito louco, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e muito mais nesse episódio, a API de hoje. Simbora!
E aí, Serginho, o que é a API de hoje? O que, que move a API?
Oh, coisa complicada, né? Deixaram de hoje logo para mim, porque hoje a API está experimentando um momento muito diferenciado, muito ímpar, que é o momento de pandemia. E eu não digo só em se tratando de pandemia, não. Digo em se tratando também do momento político do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, porque tudo envolve políticas públicas e tal. Então, a API de hoje, para mim, na minha visão, ela está sendo o refúgio de grupos diferenciados de vários segmentos da sociedade, tanto do esporte, como do lazer, como da família, como do despojado, do atleta, ou do curioso, ou do turista. Está tendo um refúgio para tirar desse momento que a gente está vivendo um pouco de conforto. Então, está sendo como se fosse uma espécie de bolsão acolhedor. Para mim, está parecendo mais isso. Então, as pessoas vão sem se preocupar com nada e, tipo assim, para deixar a situação da pandemia dentro de casa, para deixar a situação também do país, politicamente falando, também deixar isso para a escola, para a televisão, para as mídias, para tudo isso. Então, quando você vai ali, é tanto que você não ouve ninguém lá conversar sobre essas coisas. Conversa sobre tudo, sobre namoro, sobre crush, sobre pegação, se vai ter uma balada ali ou ali, um reggae lá do outro lado da rua, na Tabajaras, mas não se fala dessas coisas. Então, a API de hoje está sendo isso, uma espécie de refúgio para as pessoas terem um mínimo de conforto, digo isso espiritualmente, falando, né? Ou então conforto físico mesmo, de estar ali para esquecer dessa vida tão rotineira, apregoada de tanta preocupação e de tanta incerteza, né? Falando de futuro. E olha que vocês vão falar de futuro, né? PI do futuro. Então a gente não sabe nem se a praia vai ter um futuro diante das condições políticas reais que a gente está vivendo. Okay?
Total, Serginho, entra muito no lance da especulação imobiliária aí, né? Quando a gente fala do futuro da API. Serginho, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que tu virou uma liderança para a tua comunidade, né? A comunidade do Porto, que é uma comunidade de resistência hoje em dia, né? Mas que está consolidada desde a década de 20. Então, comenta um pouquinho como é que tu virou essa liderança, essa figura.
E aqui eu desempenho um papel. Chamam liderança, não sei se é liderança não, porque eu não lidero não, mas eu faço papel de resiliência e também de consolidação de postura, no caso assim, eu posso até não ser liderança, mas eu sou uma referência no que tange a, no que diz respeito a promover ou propor atividades que sugerem um resgate de pertencimento. Então, assim, eu me tornei essa, entre aspas, liderança aqui no Poço, foi a partir do momento que eu já estava no segundo ano da faculdade e me vi na obrigação, no dever de dar uma contribuição à sociedade. E nesse quesito, eu tenho que dar uma contribuição à sociedade a nível micro, que é a minha comunidade. Ah, que eu estou estudando muito isso e aquilo, eu vou sugerir uma coisa para a cidade. Ora, primeiro eu tenho que cuidar do meu lar, né? O meu lar é a minha comunidade. E a Praia de Iracema, ela também é uma comunidade. Tem muitas moradias ali que ainda resistem, né? Que ainda resistem. Ali na rua Cariús, Cariri, Tigipió. Então, aquele pessoal ali parece muito com a nossa história aqui. Lá também tem suas lideranças. Lá tinha a Tereza Castro, lá tinha o Calbi, tinha a Francisca, que é ali da Padre Justino, que é a irmã da Chica, que joga vôlei. Então, assim, ser liderança, a liderança ela parte do momento em que você toma para si uma responsabilidade com o espaço e com as pessoas que compõem aquele espaço, e também com aqueles que transitam nesse espaço. Então, não é só pensar em coisas que vai ser, ah, que é só para o Poço da Draga. Não, eu tenho que pensar em coisas, que também seja para as pessoas que transitam o nosso espaço. Por exemplo, quando a gente, um exemplo disso, quando eu vou para as reuniões do Conselho Gestor da ZEIS, eu sempre coloco em evidência, rapaz, quando é que vão fazer a manutenção desse pavilhão, porque é um espaço que pode ser, abriga a pessoa do sol, inclusive, de manhã é muito quente, tem muito sol na praia, então as pessoas vêm, poderia ter uma água ali, um bebedouro, um banheiro, entendeu? Então eu sempre trato nesse sentido, de não é só propor melhoria somente para o espaço físico, né, do Poço da Draga. E a Praia de Iracema também não deve ser isso, pensar coisa só para a Praia de Iracema, não. Tem que abraçar, né, pensar, as lideranças da Praia de Iracema devem pensar em estratégias e situações que a praia sirva tanto aos seus moradores, de forma de qualidade de vida, como também às pessoas que transitam nesse espaço, ok?
É isso aí, Serginho. E você, por ser essa pessoa que fluidamente se tornou essa liderança, né? Tomou para si, vestiu a camisa. Como é que tu se sente? Porque a comunidade está ameaçada pelo capital imobiliário, né?
É assim, eu antes me sentia muito desconfortável quando eu tinha conhecimento de que é um lugar vulnerável pelo capital imobiliário e tal, mas quando eu tomei conhecimento e domino as questões ligadas a direito territorial, sobretudo da orla, porque eu estudei muito e aprendi muito no projeto Orla. Então, as leis de área de marinha, de área da União, eu domino. Então, hoje eu estou numa posição mais confortável, porque mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente admita que o capital ele é uma avalanche diante das realidades, mas não é bem assim. Vou dar um exemplo. O PGI de Fortaleza, de 2006, foi aprovado e dividiu Fortaleza em 5 unidades e vários trechos. Cada unidade tem seus trechos. O trecho lá da praia da Praia Mansa, que tem o porto, lá tinha uma linha de ação, que é uma coluna, que dizia assim, a área destinada à preservação ambiental. Acabou essa conversa. protegido pela lei e tal, beleza. Foi para o plano diretor em 2009. Quando foi em 2010, foi 2011, o governador, à época, Cid Gomes, tentou colocar, instalar um estaleiro lá. E aí todo mundo ficou dizendo que foi o Ministério Público que barrou. Não foi. Foi o Projeto Orla. Foi o PGI. Então, por eu ser munido de informação suficiente para dizer que o Poço da Draga não voa, olha o que eu ouvi da SPU, uma pessoa da SPU, não vou citar nome porque não cabe, mas a pessoa da SPU disse para mim, você sabe por que o Poço da Draga nunca voou, nem o Moura Brasil, nem o Pirambu? Porque era de União. Não pode remover a área de União porque é crime de lesa pátria. Existe um instrumento chamado CUEM, que é o Cessão de Uso Especial para Moradia, que é um instrumento irrevogável. Certo? Que tem que estar no arcabouço legal de instrumentos legais que protegem, porque a área de União foi destinada a essa finalidade, moradia popular, certo? Porque ninguém queria habitar a praia. Aí, assim, eles querem nos dar o cu, e nós não queremos o cu, porque o cu é a cessão de uso real para moradia, certo? Cessão de uso real é o cu, a gente não quer o cu, a gente quer o cuem, certo? Que é a sessão de uso especial para moradia. Ainda não deram, mas no PGI de Fortaleza, olha só o que eu sou munido de informação. No PGI 2006, era para ser aplicado em curto e médio prazo a sessão de uso especial para moradia. Nem fez a prefeita, que já estava saindo, e nem fez as dois mandatos do Roberto Cláudio. Não fizeram isso. E aí eles fizeram uma revisão do Projeto Orla, em que o Poço da Draga e a Praia de Graça modificam completamente esse status e essa linha de ação em curto ou médio prazo. Quanto a isso, eu estou confortável, ok?
Serginho, a gente queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal o que é ZEIS, porque é importante que o pessoal entenda. Tu falou PGI, essas siglas, explica um pouquinho o que é para os jovens entenderem.
Certo. É, gente, quando a gente fala em PGI, é Plano de Gestão Integrada da Orla. ZEIS é Zona Especial de Interesse Social. E aí, Fortaleza tem 44 zonas especiais e a nossa aqui do Poço da Draga, no engano Pedro da Luz, em 2007, a gente teve um conselho, foi aprovado, mas no último dia de 2007, a Luziane não assinou não sei o quê, aí ficou sem ZEIS. Pronto, aí ficou sem a nossa ZEIS. Passou 2008, eu comecei a ganhar interesse, né? 2008, 2009, tal, 10. Quando foi agora, em 2016, foi que era com muito esforço do pessoal de várias comunidades, lá do Titanzinho, do Serviluz, do Moura Brasil, do Pirambu, do Caça e Pesca, e o pessoal lá da UFC, do LEAB, Laboratório de Habitação, junto com o escritório Freitito. Então, assim, uma turma grande pressionou a prefeitura para que se abra de novo o processo de feitura das ex e de regulamentação das ex. Porque dizer que existe as ex? As ex é tipo assim, quando eu digo ex, a pessoa, que diabo é isso? É a delimitação de um espaço em que vivem pessoas em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Pronto, morreu Maria Preá. Qual é o maior objetivo das ex? Tem uma professora da Unifor, que eu adoro, a Juíza Barros. Ele diz assim, gente, qual é o objetivo das ex? Ninguém sabia. E aí, só que era no auditório, eu não ia gritar, mas eu dizia pro meu colega aqui do lado, assim, ah, qual é o objetivo das ex? É deixar de ser ex. E foi justamente o que ela disse, lá no palco, ela disse, o objetivo das ex é deixar de ser ex. O que é ex? É tipo, nos dá a condição de é precário, é vulnerável, aquela coisa. E não somos precários nem vulneráveis. Nós somos desassistidos. Então, ZEIS, para mim, eu conceito assim, ó. ZEIS é um lugar delimitado em que se vive, em que vive um agrupamento humano de um determinado período, até os tempos atuais, que se encontram em condição de desassistência. Pronto, é isso aí, é ZEIS para mim. Aí sim, agora dizer que a gente é precário, porque não tem saneamento básico, é precário. Não, vocês que não realizaram saneamento básico aqui. Quer dizer que a gente brota do chão e a gente tem a obrigação de ter o saneamento por nós mesmos, que é isso? Então, isso não é um Estado Democrático de Direito em que existe pagamento de imposto e o retorno.
E qual é a importância do Poço da Draga ser umas ex? Assim, por que que o Poço precisa ter umas ex e... contextualiza aí aquele terreno grandão que tem aí do lado, os projetos que podem acontecer aí, que pode pressionar a comunidade a sair.
Assim, o pouso da draga, ele deve ser ex, primeiramente porque às vezes ela não protege só o polígono físico, né, a poligonal física onde estão inseridas as casas dos moradores. Não é só para isso, ser ZEIS também garante que equipamentos e serviços sejam ofertados de forma efetiva para esses moradores, certo? E isso em todos os níveis, a nível de qualidade de moradia, de saúde sanitária, né, em relação a trabalho, oferta de trabalho e de lazer, tudo isso aí. Então, deve ser ZEIS por isso. A gente, na verdade, deveria ter os equipamentos no entorno como marcos, para nos proteger. Porque como nós surgimos da construção do ponte, do pier, ponte metálica, que foi o primeiro porto da cidade, esse deveria ser tombado, e tombando esse porto, não poderia intervir num raio de uns 500 metros, aproximadamente, que aí, no caso, comportaria a comunidade todinha.
Pois é, e aí a gente queria até falar mesmo sobre isso, assim, né? Porque a Ponte Velha é um marco da cidade, né? E eu acho que o próximo passo é realmente isso, cuidar para que a ponte seja tombada, né? Porque aí o entorno também está seguro.
Eu vou ser muito franco quando eu falo da Ponte Velha, porque ela é um marco, ela é um equipamento que foi o marco histórico de independência de Fortaleza pelo Porto de Recife. Tudo que vinha para cá vinha de trem, porque vinha lá do Porto de Recife. A gente teve um porto da gente, né? Porque ela se torna um símbolo imagético, se torna um símbolo da praia da gente. É o primeiro porto. Então, óbvio que ela deveria ser tombada, patrimonializada, e se fizer isso, protege a comunidade também. A ponte é um equipamento que ele está em iminência de se tornar impróprio ao uso. E me parece, às vezes, pessoal, que o poder público ele procrastina mesmo de forma deliberada para que o espaço se deteriore ao tal ponto que não seja mais recuperado. Que a polícia não é culpa nossa, não é culpa de vocês sim que deixaram que tinha que fazer esse ponto. Então eles ficam protelando.
É uma tática, né? É a tática deles, é isso.
E aí chega a defesa civil e diz assim, não, aqui não presta mais pra nada, não. É o modus operandi deles, é muito, muito nocivo. É um modus operandi muito nocivo, muito covarde.
É isso aí. Mas explica um pouquinho sobre a vivência de lazer da ponte, né? O que é que ela aglomera
espaço.
O que é que a ponte representa como um encontro com a cidade?
Eu vou voltar para a ponte, certo? Eu vou voltar para a ponte, mas para o que o Gil me falou, perguntou aí sobre a ponte como um marco ali e tal. Porque eu esqueci de dizer outra coisa. No que tange a tombar, eu não vou dizer só a ponte, não, gente. Um espaço, um quadrilátero total, que vai da Ponte Velha até a Caixa Cultural, aquele casario mesmo do Dragão do Mar, certo? E volta até aquele espigão que é paralelo à orla, que é o espigão Hawkshaw. Esse foi o primeiro mole de pedra de Fortaleza, pier, planejado, é o espigão Hawkshaw, que foi privatizado pela indústria naval. Então, só esse conjunto arquitetônico aí, ó, que vai, ó, se você pegar Ponte Velha, Caixa Econômica Cultural, que era a alfândega de pedra, 1891. Aí você pega lá a Torre da Secretaria da Fazenda, que é um marco também histórico de 1906, se não me engano, 1902. Aí você volta para a praia, desce para a praia, aí tem o espigão Hawkshaw. Então, é um abraço que dá, um abraço entre da ponte até o espigão Hawkshaw, que protege a área, que era a área portuária. Foi a área que fez com que a cidade se tornasse o que ela se tornou hoje. Então, essa área toda que deveria ser preservada. E era a área que dava ligação direta ao centro histórico da cidade. E foi impedido pela indústria naval e pelo Marina Park. Simples, simples assim.
Serginho, e lá tem assim, né, falando da API de hoje, lá é tipo um super espaço de vivência de lazer que a ponte tem ali, né, tipo... O rito do pulo da ponte, e ali é um lugar de encontro mesmo, que se aglomera, né, o que se agrega naquele espaço, naquele território lá da ponte. A gente combina de se encontrar lá, os jovens se encontram lá, ela representa a ponte representa um espaço de encontro com a cidade. né? E atrás dessa relação, ela marca essa relação. Se não tivesse a ponte, o que seria daquele lugar? Um dia desses eu estava olhando no Instagram, eu vi uma frase que eu achei muito massa, né? Que Fortaleza é a única cidade que quando você convida alguém para pular da ponte, você está convidando a pessoa a viver, né? Porque quando você escutar essa frase, né? Vamos pular da ponte, você é um convite para a vida, né? E eu acho que todo mundo se identifica muito quando a gente fala Praia de Iracema, ponte, tem essa experiência, né? Esse fervor, esse frescor da juventude que está lá naquele lugar.
Mara, sua fala aí, Mara. Vocês não sabem como é que surgiu o pulo da ponte, né? Não, ninguém sabe, não, duvido. Até os que pulam não sabem, mas o Serginho vai dizer como é que surgiu esse tal do pulo da ponte. Olha, na ponte ali, no passatempo, tinha uma escada para descer até o barco, a alvarenga, ou então o barco que ia transportar até o navio. As bonitinhas, né, que não podia, não pegava só. Certo? Os embarcadores também, a tripulação. Agora, o estivador, meu amigo, ele podia usar a escada, não. Não podia usar a escada de jeito nenhum, não. Não podia. Então, quando ele tinha que fazer alguma coisa, ajeitar alguma coisa lá no barquinho, uma corda que soltou, ele tinha que pular, minha amiga. Podia usar a escada, não. Tinha que pular. E isso, quando deixou de ser porto nos anos 50, aquela coisa de que era trabalho. Pular da mãe era trabalho, galera. Se tornou algo do cotidiano. Então, o pessoal começou a ir pra lá e pulava mesmo, pra ir nadar, pra botar os botes deles, aí pulava, ia até o bote. E aí, os filhos dos que não podiam ter acesso, as crianças não podiam ter acesso ao porto, os filhos dos estivadores, dos pescadores, começaram a ir com seus pais pra lá. E aí, começaram a pular também. E aí, estão na brincadeira de criança. E no proposto da Drago, o pulo da ponte, ele é um rito de passagem.
É verdade.
Porque assim, um rito de passagem. É, porque o pequeno, a gente não deixa o pequeno, no meu tempo era assim, o pequeno de 8 anos, 10 anos, ele não pula, não. É assim, não. Quando ele vai pular, é com o maiorzinho, que aí a gente vai para uma parte mais rasa, para ele poder nadar. Ele já sabe nadar. Depois que ele tá com 10, 12 anos, é que ele vai pular lá no fim. A água é mais conturbada, aquela coisa toda. Depois, só que tem um rito de passagem assim, a gente não avisa como é que pula. Aí ele pula com os braços abertos, aí dói. Aí quando ele vai pular de novo, ele já, ó, ele já foi batizado, tipo batizado. Aí quando ele vai, o outro menino, né, menor que ele, primo dele, o irmão, ele também não avisa, não. Pronto. Então, se torna um rito de passagem espontâneo. E aí, para ele pular da mesinha ou do passatempo, ele já tem que ter 12, 13, 14 anos. A gente também não avisa como é que deve pular, não. E aí se lasca.
Conta o que é o passatempo.
Sim, e aí, assim, quando tá com 12, 13 anos, que vai pular da mesinha, porque parece uma mesa, é uma estrutura que ficava um guindaste, próximo ao final da Ponte Velha mesmo, e tem o passatempo, que é aquela marquise. E o nome passatempo é porque quando a maré tá muito baixa, a altura fica mais ou menos em 20 metros, quase 20 metros. Dá uns 15 metros por aí. E aí, como a lei da gravidade, né? 10 metros por segundo, né? Aí você passa um segundo e meio, dois segundos para chegar na água, e isso na cabeça dos meninos, isso passa tempo demais. Então é passa tempo porque passa muito tempo para poder chegar na água. E ainda tem uns que dizem que passa tempo, mas dizem assim, não, vamos passa tempo, fazer o quê? Passar tempo. Passar o tempo lá. Aí fica lá sentado na sombra, e realmente é muito agradável mesmo. O pessoal vai lá para pescar, fica debaixo do passatempo ali, sentado, pescando com aquela linha de chumbada, que a gente chama de chumbada. Aí uma madeira que fica enrolada no anzol com chumbada. Então essa ponte, ela promove essas relações, tanto do pulo, que é o lazer que vem da cidade toda, como também da pesca esportiva, que são vem os coroas, vem um médico sempre. Tem um médico que ele vem sempre, ele compra camarão, que é a iscazinha, ele compra no Chico da Rosa, aqui no Posto da Draga, e vai lá pescar, fica o dia todo lá, pescando. Então, a ponte, ela tem vários usos, inclusive ela já teve uso de moradia também, porque moravam três senhores lá, que era era Dona Alzira, Tom Pinto e Seu Antônio, faleceram todos três, certo, já? Mas moraram lá durante décadas, certo? Então, o pulo, ele agrega. Quando eu digo pular da ponte, e eu digo também uma coisa, o Mara Roupa também faz parte do cenário da Praia de Iracema e da ponte do Posto da Draga. Porque eu ia naquela ponte e não veio o Mara Roupa, eu senti vontade de ir até ele. Duvido que alguém chegue na ponte, na praia, olhe para aquele navio e não tenha vontade de chegar perto. Quase todo mundo, é quase unânime isso.
É verdade.
E aí, assim, esse é um lugar que torna que aproxima a cidade do limite, que é justamente a conexão com o resto do mundo, que é o mar, o oceano. Então, parece que é um lugar que convida as pessoas a estarem próximo ao lugar que vai lhe atravessar fronteiras para outro país, outro continente, outra cultura, outra relação, né, com o espaço. E é por isso que a Praia de Iracema tanto é voltada a um aparato turístico, só que não deve pensar no aparato turístico como apenas um elemento a mais para conquistas a nível econômico, mas é para ser a nível mesmo de troca, de experiência cultural. Que fica enrolado. Esse pulo da ponte que vem rico, pobre, gay, preto, moreno, branco, não tem, e outra, não tem disputa do espaço. A ponte é um espaço tão único que eu conheço na cidade, que em outros lugares, como a gente agora anda falando, está muito em voga, né? No meu tempo, facção era de tecido, né? Hoje, esse negócio de facção está na moda, que territórios, né, de uma facção tal. A ponte ali, ela recebe todo mundo, de toda a cidade. Embora tenha, às vezes, né, umas letrinhas lá, mas nunca a gente soube de problema nenhum quanto a isso, quanto a essa condição, não.
Tardinho.
Ok, diga, minha filha.
Foi muito massa que tu falou aí de vários marcos da cidade, né? Tu falou da ponte, tu falou do Mararrope, e tem um muito importante na Praia de Iracema, que é o São Pedro, né? Que recentemente a gente teve o baque de receber a condenação dele, né? Dele ter perdido o tombamento, e enfim, pode vir a ser um grande prédio alto e, enfim, muito provavelmente vamos perder esse marco da cidade. E eu queria chamar a participação, aproveitar esse gancho que a gente está fazendo, para chamar a participação do Capasso, para ele comentar um pouquinho do que pode ser feito com a ponte para que não aconteça o que aconteceu com São Pedro, né? Se a ponte vir a passar por um processo de tombamento, o que é que pode acontecer, o que é que pode ser feito para que ela não aconteça, não tenha o mesmo resultado do São Pedro, né? Ou de descaso e depois de se tornar um elemento, entre aspas, inviável de ser restaurado.
Oi, pessoal, eu sou Marcelo Capasso, sou arquiteto e pesquisador do patrimônio cultural. Então, primeira coisa, a importância da Ponte Velha para a gente, né? Da antiga ponte metálica. Ela é um dos ancoradouros do primeiro porto da cidade de Fortaleza, né? Se nós partimos do princípio que o crescimento, a urbanização de Fortaleza, né, é o motivo, né, do surgimento de Fortaleza como cidade, é a existência de um porto para fazer exatamente esse trespasse, o escoamento da produção do interior para outras cidades, para outros locais do país, inclusive para o exterior, e também a importação de produtos. Aí a gente consegue dar conta de como o porto, ele sempre foi um elemento bastante importante, né, para a razão de existência da nossa cidade. Então, a Ponte Velha era um dos ancoradouros, né? Não é a primeira versão dela do final do 19, mas enfim, a que subsistiu, ela já é da década de 20. E é um porto que ele foi sendo paulatinamente desativado, né? Toda aquela área que a gente conhece hoje como antiga prainha, ou também como Posto da Draga, ou como o entorno do Dragão do Mar, né? Que em determinado momento a gente chamava de prainha, que alguns ainda chamam, ela é exatamente esse conjunto do antigo porto, do primeiro porto da cidade de Fortaleza. Então, toda aquela região, ela tem vários elementos, vários monumentos históricos, que é a palavra que a gente usa em patrimônio, ou seja, são elementos materiais, são edificações, são construções que provocam a nossa memória no sentido de nos remeter, né, ao passado histórico, ao passado do lugar no qual nós nos encontramos. Então, a ponte, ela tem essa função de provocar a nossa memória para nós entendermos como a nossa cidade, ela cresceu, como a nossa cidade, né? A razão de existência da nossa cidade. o que é um problema. Infelizmente, como ela está desativada para as funções que antes ela tinha, né, ela praticamente se encontra em estado de abandono, né? Temos uma urgência que ela seja, né, que se faça um processo que a gente chama de consolidação da sua estrutura para que ela, pelo menos, ela pare de ruir, né? Seria de extrema importância que ela fosse reconhecida pelos agentes públicos como patrimônio, porque o patrimônio a gente, como pessoas, como comunidade, como população, a gente reconhece o que é o nosso patrimônio. Mas uma vez que os agentes públicos eles reconhecem isso, eles passam a ter a obrigação de preservar o monumento histórico. Então, geralmente era por uma figura jurídica chamada de tombamento, né? Então, vai ser feito um decreto. Isso pode ser tanto a prefeitura como o Estado ou a União pelo IPHAN, né? Isso aí, nós temos três órgãos que podem fazer isso, esse tombamento, né? Então, uma vez que eles fazem isso, eles dizem, não, isso aqui nós vamos assumir a preservação deste bem, deste monumento histórico. Então, é de suma importância que isso seja feito exatamente para justificar, para que ele se assuma essa preservação. Por exemplo, o fato de ser tombado, a gente se deparou recentemente com um caso inusitado, que foi o tombamento do São Pedro, que de repente foi, né, aparentemente cancelado, né? Eu digo aparentemente porque esse tombamento, esse cancelamento do tombamento, ou seja, esse cancelamento da proteção da preservação pela prefeitura, né, como eu expliquei anteriormente, né, ele está sendo questionado, inclusive, judicialmente, né? Porque o agente público, no caso a prefeitura, né, não pode simplesmente assumir que vai promover a preservação do bem e 15 anos depois dizer que nós não chegamos a concluir todo o processo, infelizmente agora já está em estado de ruína, então a gente vai dizer que nós não queremos mais assumir essa preservação, né? E vejam bem, em termos do patrimônio cultural é muito ruim esse tipo de postura, porque patrimônio cultural, o bem, o monumento histórico, ele é único. Uma vez que ele desaparece para sempre, né? A gente não vai ter mais esse testemunho, né? E ninguém vai dizer, vamos fazer uma réplica, a réplica... Não, a réplica não é a mesma coisa. Então, se a gente deixa ruir, deixa a coisa se acabar, ela se acaba e aquele testemunho, ele desaparece. Então, a gente perde mais uma referência. Então, o processo de proteção, né, do São Pedro, ele é um processo que ele está cheio de furos e cheio de negligência também, né? Porque, inclusive, nós como população, a gente acreditava que estava garantida essa preservação. Nós nos deparamos recentemente com esse cancelamento do tombamento. Claro, é claro que ele está em estado de ruína, mas em termos de construção civil, aí vale ressaltar que nada é impossível. Nós podemos sim fazer obras de consolidação em um edifício como São Pedro, obras de consolidação na Ponte Velha, que são obras, elas são obras caras, mas o caráter de patrimônio, o caráter de monumento histórico, justifica, né, ele legitima que haja o dispêndio de recursos necessários para que aquele bem seja preservado, porque a gente está trabalhando com uma coisa que é única, né? Não é uma coisa que eu posso replicar e depois ter uma coisa. O São Pedro, ele é único, a Ponte Velha, ela é única. Então, uma vez que a gente perder esses bens, perder esses monumentos, isso não tem mais retorno. Vamos ficar de novo sem as nossas referências. Então, infelizmente, nós estamos num momento em que nós vamos definir qual será o futuro da nossa cidade, o futuro do passado da nossa cidade, né? Em que Se nós não nos mobilizarmos para fazer com que os agentes públicos eles entendam que eles têm a obrigação de proteger o nosso patrimônio cultural, né, nós vamos perdê-los. E é necessário também que a gente sempre esteja policiando, né, vigiando o que, que os agentes públicos estão fazendo a respeito deles, né, para que a gente não seja pego de surpresa como foi com o processo do São Pedro cancelado agora de tombamento. Mas é como eu disse, isso ainda não está totalmente resolvido, né? Então, esse é que é o momento da gente nos mobilizarmos, né? De nós nos mobilizarmos, tanto pelo salvamento do que, a gente, do que ainda nos resta como monumento histórico na nossa cidade, e olhar com um cuidado maior exatamente para esses que estão à beira da ruína, né? Como a Ponte Velha e o São Pedro.
Mas, Serginho, agora me fala assim, pela tua vivência como morador, pesquisador, pensador e, enfim, propositor, o que é que tu imagina que pode acontecer na API que ia melhorar a relação da cidade com a praia?
Na API, o que deveria ocorrer era haver uma espécie de clube, que eu digo assim, ó, um clube de pessoas, morador, aquele que trabalha na Praia da Sema, o empresário, o atleta, o idoso, o jovem, o professor, o da escola, um clube que fosse como se fosse uma comissão, que planejasse de forma integrada as ações voltadas à manutenção de um bairro à beira-mar que se destina à moradia, ao lazer, ao esporte, à atividade cultural, ao turismo e à preservação do meio ambiente. Pronto, bastasse ter isso, um espécie de comitê, porque existe, a gente vê ali, Ilha Digital, Instituto Cultural Iracema, e não tem um comitê que seja do bairro, porque isso é da municipalidade, é a municipalidade, então ela decide, então isso aí entra vontade política, isso entra gestão política, gestão pública, e eles fazem de acordo com a cabeça da pessoa que está comissionada para gerir uma pasta, seja cultural, seja na área do turismo, seja na área do esporte. E o bairro precisa, todo o bairro, eu acho que pode, eu nunca fui à Europa não, mas quando eu conheço muito europeu, eles dizem sempre para mim, Serginho, lá na minha cidade, funciona tipo um comitê para isso aqui. E isso é válido, se a gente tivesse morador do Poço da Draga, morador lá da Graviola, da Padre Justino, dali da Tigipiora, seria como se fosse assim, uma associação para discutir o que a gente quer para o nosso bairro. Aí sim, a primeira coisa que deveria haver era isso. E aí sim, o equipamento desse. Aí com isso é que a gente começaria a pensar o que, é que deveria haver na PI para que ela se torne, um bairro voltado ao que se pretendia antes. Porque o que se pretendia com a Praia de Iracema era o quê? Era um bairro à beira-mar que abrigasse moradias para voltadas à qualidade de vida, tanto que eram as casas de veraneio, né, que tinham ali os bangalôs, como também voltada à prática de contemplação do pôr do sol, prática terapêutica do uso do mar como sendo, né, o instrumento para gerador de saúde, e também para um circuito livre fluxo de pessoas com serviços e equipamentos que gerem entusiasmo e qualidade de vida.
A gente tem também a participação hoje do Dudé, né, que ele é ligado com o Farol da Juventude, então ele tem uma vivência social da Praia de Iracema através do esporte, das atividades, que tá rolando, né, Serginho? Tá rolando o Farol da Juventude ali na Praia dos Crush, né?
Tá sim. Inclusive, eu já fui até lá numa aula lá que a Eliane dá lá. Só que não pode perder a aula, não, certo? Porque eu sou todo troncho por causa da chikungunya. Mas eu conheço o Dudé e ele é bastante ativo com isso, porque olha a ligação que tem o Poço da Draga com a Praia de Iracema. O Dudé, ele mora no Poço da Draga. Mas os meninos treinam lá no Lido. E antes mesmo de existir o Farol da Juventude, antes de existir o Farol, já fazia isso. Já saía com os meninos daqui para ir treinar lá. Eu mesmo fazia educação física no Colégio Elvira Pinho, que é na Tabajaras, né, próximo à Ponte dos Ingleses. É, a gente fazia educação física lá na Praia do Lido, nesse lugar onde é hoje o Farol da Juventude. Então, assim, é um equipamento que veio... É, a gente não pode dar uma palmatória, porque esse foi um equipamento acertado. Esse, sim, foi um equipamento acertado para a Praia de Iracema.
Bora ouvir a participação do Dudé aqui no episódio.
Então, Gabi, meu nome é José Edson Vitorino, eu sou triatleta profissional aqui do estado do Ceará, sou nove anos o melhor triatleta, eleito o melhor triatleta aqui das provas de triatlon aqui do estado, sou campeão de algumas corridas de rua e de algumas maratonas aquáticas. Eu comecei o triatlon na Rede Cuca, no ano de 2011. E eu era envolvido, né, na criminalidade na época, antes de começar o esporte. E através do Cuca eu conheci o triatlo. Lá pra cá eu fui só crescendo no esporte, conhecendo vários estados, tendo oportunidades de conhecer outra realidade do que um jovem de periferia pode. Só tem a visão, né, que o jovem de periferia tem, que é muito fechada para eles. Aí, através do esporte, eu consegui mudar a minha vida, né? Eu cheguei no Farol da Juventude através do meu trabalho nos projetos sociais. Ligado à galera de projetos sociais, sempre tentei ajudar a maioria da galera do projeto sociais, que como está começando um atleta, quando está começando, sempre tem aquelas dificuldades do apoio. Eu cheguei no Farol dessa forma, né? Através dos editais, essas coisas. E hoje, o Farol da Juventude, ele se enquadra, ele tem quatro áreas atuais de ação principais. O ambiente e sustentabilidade, a juventude, comunidade e esporte, esporte, saúde e bem-estar, e educação e cultura. Hoje, dos decretos, da pandemia, da situação que a gente está passando por causa da pandemia, o Farol, ele tá tendo 80 vagas para esportes e oficinas, né? Ações de educações ambientais e sustentabilidades. Isenção territoriais, né, que a gente tem. Cine Farol, que é na área da cultura, que a gente coloca nas comunidades. Testagem de HIV, sífilis e hepatite. E rodas de conversa de educação e saúde com o pessoal e o serviço de locks que se encontra no Farol mesmo. Que você chega, pega suas coisas e não quer deixar na praia, você vai no Farol, guarda suas coisinhas lá com a chave e tranca lá, assina só um termozinho da gente lá e pode curtir a praia tranquilo e calmo com as coisas. É corrente, Gabi, ter uma pessoa que fez um curso lá, tipo o de barbeiro no Farol, aí agradece muito, porque no começo da pandemia a gente fez o de barbeiro e o de design de sobrancelha, a galera abraçou muito, teve muita gente atrás, e como a gente não podia abrir mais vagas do que a gente necessitava no momento, foi muito massa. Depois a galera tá procurando, tô direto os cursos do Farol, o Farol tá tendo isso, uma galera jovem, e não só da comunidade ao redor dos crush, né? Teve gente de outras comunidades longe, assim, ali da Praia de Iracema, chegando no Farol atrás dos cursos. Isso foi, pra gente ali no Farol, foi muito legal ter essa chegada de gente de uma área distante da praia, né? Tem, Gabi, o Alumia Farol, que isso sim é ligado à comunidade mesmo. Nós entramos em contato com alguma ONG ou com alguém que tem a organização pela comunidade, e a gente faz uma semana de atividade só nessa comunidade, que se chama Alumia Farol, com cinemas, jogos recreativos, testes de HIV e sífilis, brincadeiras e jogos com a galera menor, e roda de conversas de saúde com o pessoal, reciclagem, a gente ajuda a galera a colocar o lixo... Não jogar o lixo num canto inapropriado para ele. E isso aí se chama o Alumia Farol, que é a só ligada à comunidade.
Farol da Juventude, quando a gente olha para o lado oeste, a gente deveria ver um calçadão e uma ponte lá, que era equipamento turístico, né? Né? De lazer, ponte de inglês. O que a gente vê é um aglomerado de mesas e de barracas. Não estou dizendo que não deva ter. Calma. Agora, padronizar, organizar, aí sim, porque nesse caso, como a gente vê que não em outras orlas do país, não tem aquela... Porque assim, quando o pessoal diz... Eu não gosto, gente, de usar a palavra favela, não, mas assim, quando o pessoal diz assim, que favelizam os lugares, é porque assim, esse aglomerado demais de estrutura. De estrutura. E às vezes sem nenhum mínimo do cuidado estético, né? Assim, artístico, de embelezamento, não. Fica uma coisa horrorosa que eles só querem vender mesmo. Então, se o intuito é só vender. E aí é onde a gente tem que pensar quem é que deve vender na Praia de Iracema. Quem são as pessoas que devem vender na Praia de Iracema? São aquelas que gostam do pai da Praia de Iracema. São aquelas que concordariam sim. Não, eu concordo que tem que ter menos cadeira. O carrinho tem que ser assim, padronizado, pequenininho, bonitinho e tal, com a minha cara, mas que não agrida ao visual da Praia de Iracema. Então, quem deve... isso é a opinião minha, pessoal. Quem deveria trabalhar na Praia de Iracema? Seriam aqueles através de uma chamada pública, tipo assim, todo mundo se inscreve, aí vem a pessoa lá do Castelo Encantado, vem lá do centro, vem lá da Jacarecanga, se inscreveu, se adequou, né, aí tá ali. Só que ele não gosta da Praia de Iracema. Ele tá ali porque ele quer vender. É só conveniência, é só usurpar o espaço. E aí ela não vai ter esse cuidado que uma pessoa que é morador da praia tem. Ela vai deixar sujo lá, tá nem vendo. Ela deixa sujo mesmo o espaço dela lá. Ela guarda as suas cadeiras lá e vai-se embora com o dinheiro no bolso e acabou. Então tem que pensar isso para aquela parte, para aquele trecho da praia ali.
Serginho, eu acho que é isso mesmo. O que é de todo mundo não é de ninguém, né? A gente tem que se apropriar daquilo e entender que é nosso. É o meu lugar, é a minha praia, é o meu quintal, né? De todo mundo. E aí, aproveitando isso, eu quero já botar o áudio aqui da Elba, que é vendedora de coco, de caipirinha, de tudo de mais gostoso lá na Praia de Iracema, que ela conversou comigo. Pra gente ouvir aqui agora e depois a gente retorna e conversa de novo.
Quem tá falando aqui é a tia Elba. Tia Elba lá da Praia dos Crouxos, que adora aquela praia. Praia linda, maravilhosa, pôr do sol que encanta os visitantes. Sou uma pessoa assim também muito rejuvenescida depois que eu voltei a viver, a trabalhar na Praia de Iracema. É como se fosse o meu quintal, a minha casa, o meu tudo. É tudo pra mim, coisa maravilhosa pra Iracema. Mas o problema é que eu não gosto quando eu vejo a galera soltando lixo na praia, ou quando eu vou atender meus clientes debaixo do guarda-sol, que eu vejo os plásticos voando, os copos, quentinha. É horrível. E, né, a gente não sabe, não tem nenhum contato com ninguém da prefeitura, a gente com algum governo, ou governo, né, assim, do recolher do lixo. Eu só sei que aquela lixeira que a prefeitura colocou ali, lixeiras que não são, que não suporta todo o lixo da Praia de Iracema, principalmente aos domingos e feriados, porque a gente vê cheia, entendeu? Então, eu acho que teria que melhorar, né? Colocando aquela separação de lixo, o metal, né? O orgânico, o plástico, o vidro. Isso ficaria bem mais lindo. Também banheiro, os banhistas reclamam muito porque não tem banheiro, não tem chuveiro. Não tem uma pessoa que não chegue na Praia de Iracema que não reclame, entendeu? Então, assim, a praia é linda, é a praia dos amores, é a praia dos jovens, é a praia do encanto, é a praia que eu me encantei e sou encantada com ela até hoje. o problema que falta, da falta de atenção dos governos, porque eles não estão olhando ali na praia. A prefeitura simplesmente não olha para a Praia dos Crouxes, porque a Praia dos Crouxes e a Praia de Iracema precisa de muita atenção. Tem muitos prédios abandonados, abandonado mesmo.
E aí, eu vi aí na fala da Elba, eu chamo ela de Elbinha, sobre a questão do lixo aí na Praia dos Crouxes, né, na Praia de Iracema. E realmente ela tem razão quando percebe que as pessoas jogam papel, plástico. E não é só o frequentador que está consumindo, não. É mesmo o transeunte mesmo, que vai fazer um calçadão, já vi gente fazer um calçadão. Até pessoas de segmento mais abastado faz isso. Pega um coco, que eu já vi pessoa dobrar o carro ali na igreja São Pedro e jogar o coco para fora do vidro do carro. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, conscientização da população. Que não, isso vai além da classe social. Não é que o pobre, o pobre é mais educado. É mais pobre, é mais educado. Não é assim. Primeiras pessoas precisam, vou dar um exemplo, primeiras pessoas precisam, de forma espontânea, aderir a essa causa. Para ela aderir à causa, ela tem que ser persuadida. Como é que ela é persuadida? Ela é persuadida quando lhes é mostrado que o cuidado com as coisas torna o espaço muito melhor para a própria vivência dela. Como, por exemplo, no Poço da Draga, tem localidades no Poço da Draga, a grande maioria, que as senhoras cuidam no jardinzinho ali, no jardim dela. O menino, quando vê, ele fica doido para jogar o papel do xilito lá, mas não joga, porque ele vê, ixi, mas tá tão limpinho. Então é assim que começa. E de tantas pessoas verem um espaço limpo, elas vão passar a ficarem coagidas a não sujar. Agora, quando vê uma porção de lixo ali, que ela tá suja mesmo, joga.
É verdade, Serginho. E assim, nosso intuito maior é justamente essa problemática dos resíduos sólidos na praia, do lixo, do descarte, o que acontece. A gente tenta, através de mostrar lembranças, memórias, vivências, coisas que aconteceram na praia que hoje não existe mais, para as pessoas entenderem que essa praia que a gente tem hoje também pode não existir, como a praia que o Serginho conhece já não existe mais de outra forma. Tem isso, a gente cuidar desse lixo que é feito lá, né? E é isso, mostrando pro pessoal a importância de onde veio, o que se transformou, o que era, o que pode deixar de ser, o que pode simplesmente deixar de existir um dia, né? E aí eu quero aproveitar para falar que a gente já tá falando sobre lixo e chamar o André Kumaru, que é um ambientalista, que já tem alguns projetos na Praia de Iracema, mas ele vai falar um pouco melhor sobre isso. Vai, André.
Salve, salve, pessoal. Aqui é o André Kumaru. Eu sou ativista socioambiental e idealizador do coletivo Nossa Iracema, que tem a missão de desenvolver e implementar soluções criativas e eficazes para a proteção e preservação do nosso oceano, esse bioma tão importante e fundamental para a vida do planeta. Nossos projetos visam também empoderar comunidades locais e povos originários para a geração de economia circular sustentável, ou seja, capacitando essas comunidades do entorno da Praia de Iracema para que elas possam gerar uma economia sustentável através dessas ações de coleta seletiva, utilização de resíduos recicláveis para a fabricação de instrumentos musicais, artesanato, brinquedos, óleo de fritura, né, de comércios ao redor da Praia de Iracema para transformar em sabão orgânico, compostagem, horta comunitária, entre outros projetos que ali, né, se solidificam a cada dia na Praia de Iracema. Eu, como ativista socioambiental na Praia de Iracema, dentro do projeto do coletivo Nossa Iracema, é basicamente reunir voluntários para que a gente possa desenvolver ações de limpeza e conscientização. Essas ações são desenvolvidas em formato de coleta seletiva, onde os voluntários são divididos em dois grupos, um grupo para recolher resíduo reciclável e o outro grupo para recolher o lixo. Os resíduos recicláveis, como lata, garrafa PET e garrafa de vidro, são doados no final da ação para coletores avulsos da Praia de Iracema, né, que a gente chama de catadores de recicláveis, ou são doados para a cooperativa Socrelp, que é uma cooperativa de catadores de recicláveis lá no Pirambu. E assim gerando o que eu gosto de chamar de economia circular. Então esse reciclável, ao invés de ir para o lixo, ao invés de ir para o lixão, para o aterro, ele está indo para famílias, né? Líderes, familiares que precisam gerar renda para suas famílias. Além das limpezas de praia, a gente trabalha com ações de educação ambiental, onde a gente desenvolve palestras e conversas, né? Roda de conversas para falar sobre o problema do plástico, o problema do consumo, né? E principalmente como isso afeta nossa natureza, especificamente o oceano. Além disso, a gente tem todo um pensamento crítico, né, e inclusivo sobre esse olhar socioambiental e esses diálogos éticos e transparentes junto ao poder público e à iniciativa privada, onde a gente trabalha nesse desenvolvimento, né, de políticas públicas, onde a gente possa transformar realmente esse comportamento coletivo, social, em torno da nossa natureza, não só em âmbito comunitário, mas também em âmbito, né, dentro do poder público e da iniciativa privada. Então, acredito que esses três pilares, trabalhando juntos, somam para uma mudança de comportamento sustentável e saudável para todo mundo, né? Não só para a natureza, mas para todos os seres vivos. Pessoal, entre os principais problemas que a gente tem hoje na Praia de Iracema, a gente pode apontar aí, obviamente, a falta de lixeiras, né? Não temos lixeiras suficientes para coletar a quantidade de resíduo produzido pelos comerciantes, turistas, frequentadores e comunidade. E, além disso, esses coletores, eles não são coletores seletivos. A gente hoje não separa o reciclável do não reciclável. Fortaleza, como uma cidade criativa da lista da Unesco, é uma obrigação de ter uma forma mais criativa de selecionar e separar o seu resíduo, né? O lixo do reciclável. A gente tem que ter na nossa cabeça que esse lixo indo para o aterro sanitário, incineração ou o lixão, ele acaba gerando o que hoje é o principal inimigo da vida no planeta, que é o efeito estufa. Esses gases produzidos no lixão por esses resíduos deixados lá por tanto tempo, eles viram gases metano e carbônico, gás carbônico, eles sobem, eles transformam, né, o que a gente chama de camada de ozônio em buraco de camada de ozônio, que é hoje o principal inimigo do planeta. Então eu deixo aqui minha mensagem final para a galera que frequenta a PI. Sempre que você tomar uma cerveja, tomar uma garrafa de São Brás, tomar uma garrafa de água, não jogue isso na praia, não jogue isso nem no lixo. Leve com você e dê para um catador avulso. Leve para uma cooperativa. Isso gera renda para famílias. Com um recado, que é uma frase muito bonita, que fala assim: o maior perigo para o planeta é imaginarmos que alguém vai salvá-lo, e não nós mesmos. Então vamos fazer a nossa parte, pessoal. Toda revolução começa dentro de nós mesmos. Valeu, grande abraço. Sigam a gente, nossa Iracema, para fazer parte da mudança.
Aí, obrigado André por participar, obrigado Elba, obrigado Dudé, obrigado Serginho. A gente tá chegando no fim do episódio, né, Gabi?
Do episódio de hoje era isso mesmo, né? A gente falou bastante sobre a API de hoje. Eu queria até convidar o Serginho para falar um spoiler sobre o rolê na API, que é o projeto dele, né? Que apesar de falar muito da API das antigas, ele tem um papel fundamental no mantenimento da API de hoje, né? Você conversar do passado, né? Tá super interligado no presente, né? Nas ações, enfim, na forma como as pessoas compreendem a cidade. Então, Serginho, conta um pouquinho aí sobre o rolê na API, o que é, qual é a proposta, deixa o arroba aí pro povo seguir, participar e te acompanhar.
Certo, pois vamos dar um rolê na API, vamos, Gil.
Bora, vamos.
Olha, rolê, quando ele fala em rolê, dá um rolê, quem dá rolê só dá rolê com um amigo, quem não vai dar um rolê com um inimigo. Então, rolê, a proposta do rolê é justamente reunir um grupo de pessoas, de amigos, e aí no caso, pessoas fazem amizade nesse rolê também. Porque, assim, é um morador, é um guia morador, que é o Serginho, e tem outros guias moradores que são colaboradores. Eu não chamo nem de assistente, não, porque eles sabem muito sobre a praia. E aí, o que a gente faz? A gente, num percurso que tem 6 paradas, que não tem começo nem fim, a gente pode começar por qualquer um dos 6 pontos. Mas a gente já vem com 6 para fazer um percurso a pé, certo? De uma hora e meia, em que o visitante ele vai se deparar com as estruturas que existem, né, nesse local, que são as marcas da identidade da Praia de Iracema, tanto do passado como também a gente comenta sobre vivências que são de hoje e o que pode vir a ser amanhã, inclusive, porque o visitante geralmente ele sugere, que devia ser isso. Então, o rolê é super agradável, a gente vai realizar sempre aos sábados, de 4 às 6 da tarde, e a gente vai colocar uma programação a partir de amanhã, já uma programação até o final do ano, ok? Muitíssimo obrigado por deixar o arroba aí do rolê na PI 2021. Valeu, gente!
Obrigado por participar, foi muito bom conversar com você. Eu, inclusive, já fui pro rolê na PI no ano passado. Eu nem sei, acho que nem tinha pandemia ainda, não tinha não. E aí foi até inclusive quando eu conheci a Azul e você, foi nesse rolê na PI, enfim, amei participar. E amei ainda mais te ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Poço da Draga. Como eu já falei, até pra gente valorizar e entender que ele pode deixar de existir. Não um poço, mas como a nossa praia, ela pode um dia simplesmente mudar. Porque no PI das antigas a gente até fala sobre essa mudança de cenário. Que ali no Dragão do Mar era uma duna e hoje é um alto. Então, assim, tudo pode acontecer e se transformar. E a gente precisa, no hoje, no agora, já ter ações e tentar se preocupar com isso para que não aconteça a descaracterização e, sei lá, o fim da nossa praia e do nosso espaço, né?
Serginho, muito obrigada. Queria lhe agradecer muito por ter conversado com a gente, por ter passado esse momento aqui com a gente. Convidar a galera para seguir o rolê na API, conhecer mais sobre a API das antigas que o Serginho tanto conhece e a API de hoje, que ele sabe tanto, vive tanto. Um beijo, né, Serginho? Queria deixar um beijo aí, muito obrigada. E queria também convidar a galera para já ficar ligado para o próximo episódio que a gente vai lançar, que vai ser sobre a API do futuro, né? Que vai ser o encerramento dessa minissérie sobre os tempos da API. E é isso, gente. Um beijo, obrigado quem escutou a gente até aqui.
E lembrar bem forte, fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro, é isso aí.
Fora Bolsonaro!
Pronto. Muito bem, ótimo final.
Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.